Boa noite para você que acompanha a programação da TV Cultura Paulista. Estamos no ar com o Painel Paulista desta sexta-feira, dia 17 de abril de 2020. E a gente já começa o programa informando a você que a quarentena foi prorrogada no estado de São Paulo. Até o dia 10 de maio, o comércio vai ficar de portas fechadas. Só funcionam realmente atividades essenciais e também profissionais da saúde e da segurança pública. É a segunda prorrogação dessa quarentena no estado de São Paulo. A gente lembra que a quarentena começou exatamente no dia 24 de março, né? Foi quando começou a quarentena, 23, 24 de março, e aí teve uma prorrogação que está em vigor até o dia 22, e aí, chegando o dia 22, será prorrogada até o dia 10 de maio, anúncio feito na tarde desta sexta-feira pelo governador do estado de São Paulo, João Dória, e inclusive é um decreto que vale para os 645 municípios do estado de São Paulo. Então tem essa informação, tem muitas outras informações, vamos atualizar os números do coronavírus em Araraquara, vamos atualizar também toda a nossa região, inclusive pelo país, a situação da pandemia no país. O Brasil ultrapassou o número de 2.100 mortes, ultrapassou também o número de 33.600 casos confirmados da Covid-19. Araraquara confirmou nesta sexta-feira mais uma, na verdade, Araraquara notificou nesta sexta-feira mais uma morte suspeita de coronavírus. É uma idosa de 77 anos. Agora a cidade tem dois casos, dois óbitos aguardando resultados de exames e tem outros dois óbitos confirmados. Já são mais de 40 casos também de coronavírus confirmados em Araraquara. Tudo isso você confere em detalhes daqui a pouquinho aqui no Painel Paulista.
E vamos então às manchetes dos principais jornais nacionais. É claro que há repercussão sobre, enfim, a demissão do ministro Mandetta, isso que já vinha sendo anunciado há algum tempo. Parece que o presidente esperava o melhor momento, mas Mandetta é um político com certa experiência, com certa tarimba, conseguiu manter o jogo a seu favor até o último minuto. Vamos ver como que os jornais estão trabalhando a situação. Fernando Ferreira.
Vamos começar com a Folha. Destaque principal de hoje diz: na pandemia, Bolsonaro demite o ministro que defendeu o isolamento. No Estadão de hoje, Bolsonaro demite Mandetta e ataca Maia. Péssima atuação. No Globo, novo ministro fala em alinhamento a Bolsonaro, mas sem alteração brusca. No Agora São Paulo, novo ministro diz que não vai mudar isolamento de repente. No Estado de Minas, quase 2 mil mortos no Brasil. Bolsonaro demite Mandetta e abre fogo contra Maia. No Correio Brasiliense, sai Mandetta, entra Tais. Novo ministro diz estar alinhado com o presidente. E no Zero Hora, Jornal do Sul do Brasil, a manchete diz o seguinte: Bolsonaro troca ministro e insinua que Maia deseja derrubá-lo do governo.
Bom, então, viu, o que nós vimos ontem, né, Luiz Antônio, Fernando e ouvinte, a audiência que nos acompanha, né? Foi o presidente fazendo um anúncio muito abatido. O presidente estava realmente derrubado. E ontem nós comentávamos aqui que ele estava sentindo uma dificuldade enorme, porque não era para ter sido feita a troca ontem, quinta-feira, no finalzinho da tarde, né? Isso era para ter acontecido na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, só que ele não estava encontrando nenhum expoente médico, nenhum médico com nome que gerasse confiança, que tivesse aceitado a sua proposta. Então, os médicos, aqueles expoentes, dizendo: não, eu não vou simplesmente ter que fechar com o senhor, porque eu tenho que fechar com a ciência médica. Eu não posso desprezar a medicina e simplesmente adotar uma atitude política, mas de jeito nenhum. E por isso que muitos que foram consultados disseram não. Esse que assumiu, o Nelson que assumiu, ele, na verdade, já era apontado anteriormente pela Sociedade Médica Brasileira como a indicação para assumir o Ministério da Saúde, antes do Mandetta. E o Bolsonaro negou, não queria. Não queria porque sabia que não tinha ali alguém que falasse a sua linguagem. Mas a própria Sociedade Médica Brasileira acabou insistindo para que, se ele fosse chamado, ele aceitasse. E foi exatamente o que aconteceu. Então, na verdade, viu, Luiz Antônio e Fernando, o que nós estamos percebendo é que não é a escolha do Bolsonaro, foi aquele que melhor lhe restou, porque a sociedade médica brasileira considera esse médico muito competente, um médico muito capaz, tanto é que foi indicado antes do Mandetta e o Bolsonaro aceitou. Então, o Bolsonaro teve que engolir, porque não estava encontrando alguém que pudesse gerar aí um pouco mais de confiança.
Sim, Madalena, essa é a situação, né? Uma crise criada. Primeiro que é uma situação absolutamente inédita, né? O ministro jogava bem, o ministro vinha bem, com uma boa avaliação do seu trabalho, né? Não é que ele fosse um homem público excepcional, mas numa situação como essa, respondeu à altura, né? Essa avaliação todos faziam, base aliada e inclusive oposição, a sociedade civil sentia segurança. Essa é a leitura que se faz. Né, os motivos que levaram Bolsonaro a demiti-lo não são claros. Não são claros. Isso deixa o cenário ainda mais turbulento, né? E você tem razão quando você analisa o discurso de demissão do Mandetta feito pelo presidente da República. Um nível de abatimento impressionante, Madalena. Num momento como esse, evidente que a gente quase não está dormindo. Você imagina um presidente, um governador que tem que tomar decisões e proteger a população. Não é fácil, é uma pressão muito grande, muito grande. Mas o Churchill venceu uma guerra no discurso. A gente até comentava outro dia aqui nos bastidores, né, recuperando, né, a Inglaterra, o Reino Unido já não tinha mais forças humanas, financeiras e bélicas para vencer o avanço dos nazistas pela Europa. Já estava encurralada, mas o Churchill venceu a guerra no discurso. Está registrado em filmes, em livros, podem pesquisar. Então, é extremamente importante a liderança passar tranquilidade à população e conduzir a coisa de forma mais harmônica possível. Não é o que nós sentimos nos dois momentos do Bolsonaro. No primeiro momento, a demissão do Mandetta. Sua linguagem corporal, inclusive, denuncia um homem fraquejado frente à situação. E o segundo ponto foi quando ele acaba de sair desse anúncio da demissão do Mandetta, vai para uma entrevista exclusiva para um canal de televisão e abre fogo contra o Rodrigo Maia. Então ele sai de um conflito com o seu ministro e cria um conflito com o chefe da Câmara Federal. Por mais que haja divergências, você resolve isso num plano interno, ligando para um presidente do Congresso e da Câmara Federal e estabelecendo aí o que se imagina, qual que é o diálogo necessário. Não publicamente, criando aí um novo conflito. Parece que o Bolsonaro não vive sem criar um conflito, sem ter um inimigo para chamar de seu publicamente e jogar a população contra. Eu não sei se ele faz isso porque ele é incontrolável ou se faz isso até numa tentativa de criar uma nuvem de fumaça frente a uma situação mais grave. Sinceramente, deixa tudo muito mais confuso, Madé.
Tem os detalhes aí, Fernando, das internacionais?
Sim, vamos começar com o americano The New York Times, que diz hoje: ampla paralisação empurra americanos para margem econômica. O jornal cita aqui a questão aí do desemprego nos Estados Unidos e, só para se ter uma ideia, hoje um em cada 10 americanos já está desempregado. O jornal francês Le Monde diz: Covid-19, o enigma das crianças e adolescentes. O jornal tem um estudo aqui bastante interessante, dizendo que crianças e adolescentes são menos afetados, mas não estão totalmente poupados da doença. Várias mortes de pacientes jovens suscitaram aí uma preocupação muito grande, mas esses casos ainda permanecem mais raros. Mas faltam ainda muitas explicações de que forma esse vírus tem atuação nesse tipo de pessoas, né? Tanto de crianças como também aí dos adolescentes. Na manchete principal do jornal inglês The Guardian, confinamento pode durar até junho, à medida que aumenta a pressão sobre a estratégia de saída. Ontem, o Reino Unido decidiu prorrogar as medidas de isolamento por mais 3 semanas. O ministro diz que as medidas de distanciamento social em vigor estão dando resultado positivo. Manchete do italiano Corriere della Sera, ali a coisa parece que está querendo mudar. Luz verde para moda e carros. Se abriu aí uma exceção para a questão da venda, né, mas dentro de critérios com relação à moda, né, roupas e também veículos. Manchete principal aqui do jornal argentino Clarim: bonistas recusam a oferta da dívida e se inicia uma negociação.
Muito bem, antes da gente continuar a nossa pauta com outros assuntos nesta sexta-feira quente, eu chamo Marcelo Bognoli, as informações direto das ruas de Araraquara. Marcelo Bognoli.
Veja só, um senhor de 75 anos foi atropelado na tarde dessa quinta-feira no Jardim Biagione. Segundo informações, ele e sua esposa estavam sob a calçada quando um veículo Monza, ainda por motivos desconhecidos, atingiu o senhor. Ele estava próximo ao posto de saúde. O SAMU foi acionado por funcionários do posto, que prestaram ajuda. O motorista do carro saiu do local do acidente, voltou depois e, antes que a polícia chegasse, ele saiu novamente. A vítima foi levada pelo SAMU com suspeita de fraturas nas pernas até a Santa Casa. A Polícia Militar foi acionada e registrou esse atropelamento em boletim de ocorrência.
Eu gostaria de antecipar aqui essa informação, porque você pode pinçar essa materinha aí, porque Araraquara ainda mantém índice insatisfatório do isolamento comunitário. Continua bem abaixo da meta estabelecida. É profundamente lamentável que, infelizmente ainda, viu, as pessoas continuam, mesmo tendo a oportunidade de se manter em casa, as pessoas continuam insistindo em sair sem estar devidamente protegida. Isso é muito ruim, porque pela manhãzinha tivemos aí a doutora Helena Naim comentando aqui dois casos que já não estão mais ligados à questão da saúde, duas mulheres que foram à UPA, que tiveram aí uma convivência normal na cidade, estavam contaminadas, estavam com sintomas leves, vão ser mantidas em quarentena, acompanhada, mas o pessoal está fazendo o rastreamento para saber onde elas andaram, onde será que elas foram contaminadas. Aí é que está aí o segredo. Eu tenho até a curiosidade de continuar essa reportagem, daqui a pouco a gente pode, não precisa nem colocar no ar, não, mas perguntar se já levantaram essa questão dos passos dados, onde elas estiveram para voltar contaminadas, né? Então aí é que fica realmente essa preocupação. Mas, Fernando, parece que os índices estão insatisfatórios de isolamento comunitário em Araraquara. Parece que deu uma melhorada, mas de repente voltou realmente a termos problema. O que está dizendo a matéria? Tem os detalhes aí?
Sim, nenhuma cidade do estado de São Paulo conseguiu manter o índice de 70%, o índice esse estabelecido como ideal para o isolamento comunitário. 70% projetado seria o ideal para evitar a progressão da contaminação comunitária. Aqui em Araraquara, no meio da semana, os dados mostravam o seguinte: a cidade com 47% de isolamento, um dos mais baixos do estado. Apesar desse índice insatisfatório, até agora o Comitê de Contingência não apresentou nenhuma proposta mais efetiva e aumentou os apelos para que a população se conscientize da necessidade da quarentena, principalmente os idosos e pessoas com maior nível aí de morbidade.
Então, viu, agora a gente fica na dúvida, né, do que pode acontecer. Será que com o surgimento, né, Luiz Antônio, de casos comunitários, será que existe aí uma nova visão por parte da população de se manter mais guardado? Porque a gente percebe aí que tem pessoas que estão levando a coisa a sério, estão usando a máscara, se estão dentro do carro, estão com a máscara, vão sair do carro, coloca a máscara. Dentro do carro, é claro que não há necessidade de você estar com a máscara, né? Mas saiu do carro, vai entrar em algum lugar, coloca a máscara, voltou para o carro, ter o álcool dentro do carro, passar na mão, passar onde você tocou, porque assim você vai realmente evitar aí o que está acontecendo. Mas esses índices, Luiz Antônio, são preocupantes, porque Araraquara continua ainda com uma baixa compreensão, uma baixa, vamos assim dizer, um baixo índice de atendimento ao isolamento. Isso é, sem dúvida, muito preocupante, viu?
Preocupante, Madai. Eu estou aqui com um gráfico completo de todo o período de isolamento, né? Só para a gente ter uma ideia, como é que a cidade se comportava antes da pandemia e se comporta agora? Os números pré-quarentena, pré-decreto de quarentena, apontava o isolamento social na casa de 37, 38%. Isso se dava naturalmente, ou seja, esse é o percentual de isolamento natural de Araraquara, de pessoas que não circulam no dia a dia. A partir do isolamento, nós ficamos ali oscilando um pouquinho na faixa dos 50%. 51, 48. A gente só consegue um patamar melhor, esse é o gráfico, tá aí para você visualizar, né? Aos domingos. E o nosso melhor apontamento num domingo, Fernando, é de 53%. É muito baixo para um domingo. Domingo, É, não está tendo nem missa, domingo é para a gente ficar em casa, com exceção, claro, dos profissionais da saúde, da segurança, aquelas categorias que estão funcionando. Mas domingo, mesmo numa pandemia, era para a gente ter aí um patamar de isolamento de 80%. As pessoas não estão ficando em casa nem aos domingos. Então, eu sou levado a crer, Madalena, que aquela leitura que a gente fazia no começo da semana, de que, olha, tem muito a ver com o ramo de atividade das cidades, o setor industrial que não parou, não é verdade. Não é verdade. As pessoas não estão ficando em casa. Porque se num domingo Araraquara chega a 53% de isolamento, é sinal realmente que alguma coisa está muito errada, a gente não está compreendendo direito a importância do isolamento. A última divulgação foi de referente à quarta-feira, né? Os últimos números fechados e divulgados, 45%, 46% na terça, 45% na segunda. A gente não melhora isso, só aos fins de semana que se avança um pouco.
Luiz, há 5 cidades do estado de São Paulo com maior índice de isolamento, ou seja, aquilo que se mede através da questão dos celulares, aquele monitoramento inteligente que o governo de São Paulo faz, aponta que as 5 cidades que têm o maior isolamento são São Sebastião, Ubatuba, Lorena, Cruzeiro e Caçapava. A primeira delas, que é São Sebastião, ali no litoral, tem 66%. Então, reparem, essa chega perto daquele índice que realmente seria. Agora, se você faz uma verificação das cidades aqui, realmente os números estão aí na faixa dos 50%, 55%. É muito aquém daquilo que seria realmente, nesse momento, preciso.
São Sebastião chegou a ter, em algum período aí das semanas anteriores, 70%, 74%. Aí você me diz, claro, né, Luiz, é uma cidade litorânea, as pessoas não estão viajando, os hotéis não estão em pleno funcionamento, então você tem a possibilidade de um isolamento maior. Pode ser, pode ter uma conexão aí com a vocação da cidade. Mas, né, será que a gente não poderia fazer um esforço maior, Madá?
Então, viu, a gente fica na expectativa de medidas, né, de medidas que podem ser anunciadas. Então, a gente percebe que os prefeitos, governadores, o presidente da República, os deputados, senadores, ficam muito preocupados também, né? Porque tudo que se faz parece que vira questão política. Então, as pessoas também não estão podendo trabalhar. Essas pessoas que levam a questão para o lado político, eu estou vendo aqui algumas pessoas que participam, né, do nosso Zap, do nosso Facebook. Quer dizer, se você critica o Bolsonaro, você é petista. Se você critica o Bolsonaro, você é comunista. Você não pode ter uma visão crítica que você tem algum interesse, não. Nós estamos interessados, na verdade, em buscar aquilo que seria o melhor para a nação. Nós somos jornalistas. É esse que é o grande problema. Não estamos aqui como chapas brancas. Eu estou vendo hoje lá jornalistas verdadeiramente chapa branca. Eles não estão levando em consideração a ciência médica. Eles não querem ouvir especialistas. Eles não querem ouvir pessoas abalizadas. Eles simplesmente defendem aquela postura e está acabado. Então, é uma situação realmente, Luiz Antônio, que estabeleceu-se aí uma disputa política. E nós estamos percebendo que se você é favorável ao bom senso, sabe? Se você é favorável à ciência médica, então você é comunista, você está contra, você está com má vontade. Então, o que nós estamos vendo é que muitas autoridades estão com medo de tomar determinadas situações porque acabam sendo achincalhadas, acabam sendo realmente perseguidas, acabam tendo aí os seus nomes na rede social deturpados, criticados, humilhados, ofendidos, qualificados. Ontem, por exemplo, não estou aqui, nem sei se teria alguma inspiração, vamos dizer, para defender a administração de Matão, que vai indo muito mal. A administração de Matão vai indo muito mal. Mas nós não podemos concordar com o que houve ontem em Matão. Qual que foi o motivo do elemento jogar o carro contra a garagem do prefeito, ficar lá ameaçando o prefeito e depois jogar o carro na garagem do prefeito? Vocês levantaram, Luiz Antônio, qual foi o motivo? Então, por isso eu estou fazendo essa ligação aqui. Um prefeito, um político, um deputado que possa ter uma boa ideia, um governador, até o presidente da República, está todo mundo com medo porque simplesmente a coisa é elevada pelo lado político. É lamentável que tenhamos atingido um ponto como esse. Esquecemos a pandemia para deixarmos a questão circular em torno da política. É lamentável. Vocês levantaram alguma questão sobre aquela invasão, a tentativa de invasão na casa do prefeito de Matão, ou ainda não se tem aí uma história policial? Foi localizado o elemento ou não?
É, Madalena, a prefeitura, aliás, a polícia de Matão segue apurando o caso, né? O portão da casa do prefeito Edinardo Schettino foi arrombado por um carro, isso aconteceu na noite de quarta-feira, né? Foi discutido até no programa de ontem, né? Imagens registraram o momento da situação. Segundo a polícia, o Hyundai HB20 parou em frente à casa do prefeito, o motorista buzinou, ou seja, ele não estava buscando nem o silêncio, nem a rapidez na ação, e em seguida manobrou e bateu contra o portão, que ficou danificado, ninguém se feriu. O veículo foi apreendido na manhã de ontem, na casa de um vereador, e passará por perícia. O delegado disse que logo depois da ação, a polícia começou a buscar informações e, através da identificação do veículo, chegou até o vereador. Na casa dele, o carro foi encontrado e apreendido e será periciado. Enfim, o delegado disse que esperaria o prefeito entrar com uma queixa-crime para iniciar realmente a investigação da situação. O prefeito já sinalizou que vai sim seguir adiante com a queixa. O próprio prefeito disse que não sabe o que teria motivado a ação, já que o parlamentar seria da sua base política. O prefeito disse: olha, eu não sei o que pode ter motivado, não temos desavenças. Nós conversamos, inclusive, no dia anterior, normalmente, sobre diversos assuntos, disse o prefeito. O vereador estava negando relação com o caso, apesar do carro ter sido encontrado na sua casa. Então é tudo muito confuso, Omadá. Inclusive Matão foi a cidade
em que... Vamos conversar com o vereador?
Vamos tentar falar com o vereador, então. Tentar falar com ele.
Quem é ele, hein?
É o vereador Edinaldo também. Se eu não me engano, chama-se Edinaldo, quase que homônimo ao prefeito. Você lembra que Matão, algumas semanas, uma vereadora também teve a sua casa alvejada por disparos, depois ela trabalhar numa série de denúncias contra um setor empresarial lá de Matão. O caso da vereadora, né, não foi ainda desvendado, então não há uma relação direta entre as duas coisas. Mas enfim, Madá, por tudo que a gente tem assistido, nós podemos constatar que o radicalismo já ultrapassou o plano do discurso, principalmente das redes sociais, e ganhou corpo, né? E inclusive a imprensa está sentindo isso, né? Invasões de transmissões ao vivo, ameaças, como a gente até vem recebendo aí nos últimos dias. O radicalismo está ganhando corpo.
E muitas vezes vem de onde nem se espera.
Então, E viu, Fernando, e foi o que aconteceu. É isso que eu estou fazendo essa ligação, porque os prefeitos estão temerosos de tomar decisões, porque, de repente, você percebe que se a decisão é um tanto quanto rigorosa para manter o isolamento, aí então chegam aqueles que são contrários e acabam promovendo esse conflito. Como aconteceu com aquela moça que foi lá, e hoje estamos descobrindo que tem ligações aí com partidos políticos, o marido parece que apareceu aí nas lives antes das eleições, certamente com a campanha feita pelo presidente atual. Então, estava lá para arrumar encrenca mesmo. Foi, e tanto é que ontem voltou às ruas, poderia muito bem ter seguido o seu caminho, mas não, foi lá para criar o conflito. Não estou dizendo que a Guarda Municipal não agiu de forma exagerada na sua ação. Isso não faz parte do nosso análise. O que está fazendo parte do nosso análise é a realidade. Foi lá para arrumar encrenca. E conseguiu arrumar encrenca, né? Conseguiu realmente fazer aí ou promover alguma coisa profundamente lamentável para a cidade, lamentável em todo sentido, diante de um momento tão delicado como esse. E tem pessoas querendo conflitar, querendo promover exatamente esse debate político num momento completamente inadequado. Então é isso que nós estamos vendo. Agora, precisamos tomar medidas, porque esse isolamento não respeitado, isolamento num índice maior, que deveria ser de 70%, em Araraquara não chegou nem a 50%, então nós vamos continuar correndo o risco de grandes transmissões. Porque esse fato de hoje, duas pessoas da comunidade contaminadas, uma delas trabalha numa empresa, imagine como é que não está o clima nessa empresa, agora pergunta-se onde essas duas pessoas foram contaminadas. Então a gente fica aí nessa dúvida muito grande sobre a evolução do coronavírus. Então é isso aí. Tá certo, Luiz Antônio? Tá certo, Luiz?
É, só uma questão, né, Madalena? Quando se trata já de uma situação de transmissão comunitária, como Araraquara já está, nem é possível mais mapear onde é que a pessoa se contaminou, porque não se tem mais essa possibilidade. No início da epidemia, aqui no Brasil, em Araraquara também, você percebe que havia um curso. Olha, quem vinha com o coronavírus é porque tinha estado, né, no exterior, tinha feito uma viagem, né, ao exterior. Depois, quem pegou aqui em Araraquara tinha feito recentemente uma viagem a São Paulo. Agora já há transmissão comunitária, então você não consegue mais saber onde a pessoa pegou. Você tem só que mapear por onde ela esteve, local de trabalho, festas familiares, encontro com amigos, para você tentar orientar essas pessoas que, se elas sentirem síndromes gripais, você também tem que adotar o isolamento. Essas pessoas também têm que adotar o isolamento social. Agora, saber de onde que a pessoa pegou já não é mais possível saber, porque é o isolamento comunitário. Pense, eu, por exemplo, apareço diagnosticado, Fernando, com coronavírus. Posso ter pego em casa, posso ter pego aqui com vocês, posso ter pego na padaria porque eu precisei sair de casa, posso ter pego em qualquer lugar. Não é mais possível saber onde eu peguei. Apenas é necessário mapear onde é que eu estive para que você possa tentar ampliar o leque de proteção, controle e isolamento, né, dessas pessoas que tiveram contato comigo. Já não é mais possível fazer um mapeamento perfeito, né?
É difícil, né? Por exemplo, você está citando um caso específico, a sua pessoa. Se você for pensar isso em termos de convivência, por exemplo, já estou contaminado também. Automaticamente eu posso ter me contaminado, esteja assintomático, exatamente, mas eu posso estar transmitindo.
Exatamente.
Eu posso estar levando,
porque não tem mais controle.
É complicado.
Muito bem, Madá, Fernando, colegas, eu volto a chamar o nosso repórter Marcelo Bonholi, o incansável Bonha, que traz mais informações direto das ruas. Bonholi.
E veja só, Luiz, uma criança de 13 anos morreu depois de cair de um barranco de mais ou menos 5 metros na rua Hilton Bis, no Jardim Douradinho, em São Carlos. O garoto estava andando de bicicleta com amigos e um primo, quando, por motivos ainda desconhecidos, ele caiu no barranco. O SAMU e o Corpo de Bombeiros foram para o local e encontraram a criança com diversas fraturas e já sem vida. A Polícia Militar e o IC, Instituto de Criminalística, estiveram no local para registrar o boletim de ocorrência.
Então vamos lá, viu, Luiz Antônio. Doutora Eliana, é um prazer conversar com a senhora. Agora, essa pergunta me foi feita aqui por ouvintes, né? E a senhora, como profissional, tem toda a condição de orientar. Antes de falarmos em números, né? Por que tantos funcionários de saúde estão sendo contaminados pelo coronavírus? Está havendo alguma falha no sistema de proteção? Os hospitais estão contaminados demais? Qual que é a visão da senhora? Porque me parece aí que dos contaminados, é claro que a maioria dos exames, logicamente, estão sendo feitos para pessoas que trabalham na saúde, né? Mas a senhora não acha elevado o número de contaminações dentro do sistema de saúde? O que estaria havendo? Estaria havendo alguma falha, algum descuido do profissional? Qual que é a sua visão como técnica, como profissional?
Realmente, está sendo testado, tem sido vindo resultados de muitos trabalhadores da saúde. Um dos motivos é isso, tá? Que a gente testa síndrome gripal em funcionário e não na população. E a gente começou agora a inverter isso com a UPA da Vila Xavier. Tanto que depois a gente vai falar dos resultados, esse já é um resultado que já mostra uma diferença em relação a isso. Primeiro porque a gente acredita assim, o vírus está circulando, né? E como a gente só testa as pessoas, a orientação era testar as pessoas internadas, a gente não conseguia ter esse número na população. Isso é uma coisa. Outra coisa, né, o uso do EPI, a gente tem dificuldade muitas vezes na aquisição, né? Mas a gente tem distribuído tanto a prefeitura quanto os hospitais, né? Agora, além, não é só distribuir, tem o uso correto dele, né? Que muitas vezes é difícil, você percebe, né? Todos nós, né? Descuidamos muitas vezes, né? Ao tirar esse EPI, não toma cuidado suficiente, ou o maior número de contaminações, né, no mundo de trabalhadores, é na hora que ele retirar o EPI. Então, essa é a grande situação, né, que a gente fica. E outro, a dificuldade que a gente tem, mas de acordo com o que é preconizado pelo Ministério da Saúde, pelas regras, inclusive, da saúde do trabalhador como um todo, todo mundo está cumprindo essas regras, né? Agora, muita gente, como todos nós, tem dificuldade em manusear esses EPIs, né? Por isso que a gente tem feito também treinamentos orientando, né, como utilizar. Eu acho que são duas coisas. Uma, que a gente tem esse problema realmente, está testando um número maior e que agora a gente está mudando isso, né, testando de igual para igual. Segundo, né, essa capacitação também para a utilização dos EPIs. Então, a gente precisa trabalhar muito nessa situação, né? Realmente é preocupante, mas com a graça de Deus, a gente só teve um funcionário, né, de todos esses que foi internado e já se recupera bem. Mas a preocupação maior é a contaminação que isso vai gerando, né, nas outras pessoas, né? Então, é bem complicada essa situação, uma progressão menos geométrica. Estava discutindo logo agora cedo com um profissional da saúde e essa situação que preocupa, né? Porque até também você fazer o diagnóstico, a pessoa já transmitiu para um número grande de pessoas, né? Então, é bem complicado.
Doutora Liana, agora, e os números que a senhora tem, os novos números, né? Porque anteontem, de 18 consultados, tivemos aí 6 contaminados. Ontem nós tivemos uma notícia melhor. De 29 consultados, apenas 2 contaminados e um terceiro que estaria em dúvida, né? Agora a gente pergunta, e hoje a senhora já tem algum resultado em mãos? Já tem aí uma nova planilha sobre os novos exames?
Então, ontem foram encaminhados para a Unesp 13 amostras. Dessas 13 eram positivados. Então, Araraquara sobe para 42 casos positivos. E desses 3, 2 são população que passaram na UPA da Vila Xavier, que foram coletados com sinais e sintomas, né, sem complicações. E um só é profissional de saúde. Então, é isso que eu já estou falando. A situação começa a mudar em relação que a gente começa a testar a população. Isso só é possível também, né, aqui em Araraquara, por causa da parceria com a Unesp. Porque se você vê no Brasil inteiro, não tem teste, né? Então, diante dessa parceria e dessa disponibilidade da Unesp em estar colocando o laboratório dele, a gente começa a ter uma outra realidade em relação à população. E ontem foram colhidos muito mais exames da população que vão ser enviados hoje, né, para que seja feito. Então, a gente começa a mapear melhor essa situação. Inclusive monitorar esses casos para que não compliquem, né? A gente está até discutindo aqui dentro do comitê, vamos discutir hoje, né, quais são ações que a gente deve então pedir para a população, talvez inverter um pouco a orientação de que só não procure em caso mais grave a UPA da Vila, né, falta de ar, mas com 2 sintomas já procurem para a gente poder realizar essa e testagem maior nessa população, né? E para poder realizar isolamento adequado, né, das pessoas envolvidas e pôr em quarentena, né, para tentar segurar aí a circulação do vírus.
Agora, essa notícia ela nos dá, é por isso que a gente tenta, né, de todas as formas, ser mais otimista, não ter aquela visão catastrófica. Mas, como jornalista, nós não podemos ser canalhas, nós não podemos omitir aquilo que nós estamos enxergando. Agora, você que está me acompanhando, está aí na sua casa, nos ouvindo, sabendo que a gente trabalha com a mais pura seriedade, com quase 40 anos de jornalismo, então, olha só a preocupação que a doutora Liana acabou de dizer aí. 2 pessoas que estavam na UPA, elas foram selecionadas porque tinham aí alguns sintomas e tal, 2 pessoas estavam com o coronavírus no corpo. Como que essas 2 pessoas chegaram à UPA? Como que elas foram até lá? Elas foram com carros particulares? Elas foram com o transporte coletivo? Onde elas estiveram com o vírus no corpo todo esse período? Então, é daí, exatamente daí, que nós vamos tendo a multiplicação dos casos. Deu para entender? Vamos lá saber quantas pessoas essas 2 pessoas não contaminaram. Olha só o que é exatamente o valor da, como é que se diz? O valor do isolamento E o valor daquela proteção, como por exemplo, usar máscaras, porque se elas estivessem com máscaras, tá certo? Então, elas evitariam, logicamente, a contaminação a outras pessoas. Então, tá percebendo o trabalho que nós temos que fazer? Qual que é o trabalho da imprensa para esses imbecis que estão achando aí que essa imprensa, sabe, globo lixo, esses jornalistas comunistas, essas pessoas idiotas, esses canalhas que estão atrapalhando o país? Então, nós precisamos realmente usar desse vigor, viu, Luiz Antônio, que nós estamos usando. Então, você que tem a cabeça dura, está me ouvindo agora, então, para amolecer sua cabeça, deu para entender onde eu quero chegar ou não? Onde essas duas pessoas contaminadas estiveram? Onde que elas circularam? Quantas pessoas elas podem ter contaminadas? Pessoas que não vão ter sintomas graves, pessoas que não vão ter sintoma nenhum e pessoas que vão ter que ser internadas daqui a pouquinho, tá certo? E daqui a pouquinho não vai ter local, não vai ter lugar para poder atender a todo mundo. Ontem em São Paulo, dois hospitais já estavam dispensando pessoas. O Emílio Ribas estava ontem com 100 pedidos que não puderam, os técnicos, quer dizer, o hospital não pôde atender. Foram 100 pacientes que não puderam ser internados. Você entende ou não? Então, quer dizer, a situação é muito séria para esses imbecis, esses idiotas que não têm noção daquilo que realmente está acontecendo. E ficam aí pensando besteirinhas de fake news, besteirinha do gabinete do ódio, e ficam aí jogando no meio da sociedade. Portanto, Luiz Antônio, você e o Fernando, conversando com a doutora Eliana, vocês perceberam, como eu estou percebendo aqui, a gravidade da situação? Quantas pessoas, essas duas pessoas, podem não ter contaminado? Como é que elas chegaram à UPA? Como é que elas foram à UPA? A doutora Eliana, como é que foi feita a pesquisa dessas pessoas? Elas foram na UPA, elas foram sem máscaras, elas foram de ônibus. Vocês chegaram a localizar esses detalhes ou não?
As pessoas que chegaram lá, né, elas chegaram ou por meio próprio, tá? Ou vieram, as duas nesse caso não vieram de transporte público, vieram de condução própria, né? Um da própria empresa onde ele trabalha, chegaram já com máscara, mas quem adentra a UPA, né? Já fornecido máscara, né? E é porque a orientação é quem está com síndrome gripal, tem que usar máscara. Todo mundo tem que usar máscara. Essa já é a orientação que a gente dá. Né? Então, elas chegaram, né? E aí a gente viu assim, olha, é um quadro, a gente está realmente, né, colhendo, né? Ela tem uma tosse mais acentuada, então, conforme o quadro, né, e o protocolo, a gente já tem feito essa amostragem, né? Então, isso é extremamente importante, né? Por conta dessa situação. Então, não, olha, esse é um quadro, já tem dois ou três sinais, né? Temos já que alertar, tem uma tosse, né, até produtiva, né? E aí, dentro dessas condições, né, a gente viu, porque todo mundo às vezes acaba falando, não, é uma sinusite, é isso, né? Mas nós não, nosso papel hoje é testar, né? Síndrome gripal, ficar atento. Então, síndrome gripal, tem que usar máscara. Tem que usar máscara, não tem jeito, né? Por isso a gente está vendo algumas formas aí de doações de máscara de tecido, que a pessoa lava, não tem problema nenhum, mas tem que usar. Quem está com síndrome gripal, aonde for, ou dentro da própria casa, tem que usar, né, a máscara. E saindo, né, se for procurar um serviço público, mais ainda, qualquer serviço de saúde, não só público, né, tem que ir de máscara. Né? Até porque os locais...
É o que eu estou vendo.
Tem uma grande contaminação como um todo.
Bom, mais um dia de muita movimentação. Não bastasse ontem a demissão do ministro Mandetta, hoje a posse do novo ministro da Saúde. Foi no finalzinho da manhã, começo da tarde, inclusive com a presença do Mandetta, né? E tudo isso que a gente já registrou aqui a respeito também da quarentena no estado de São Paulo. Mas amanhã, 7 horas, toda a cobertura e muito mais informações no Jornal da Morada. Para você, uma boa noite e até lá.
E dessa forma nós estamos colocando, viu, um ponto final no Painel Paulista e convidando você, viu, a nos acompanhar amanhã, logo cedinho, no grande Jornal da Morada. Amanhã, apesar do sábado, nós estaremos aí com o jornalismo em ação, o jornalismo mostrando tudo aquilo que está acontecendo, tá bom assim? Então amanhã, o grande Jornal da Morada, logo às 7 da manhã. E na segunda-feira a gente volta aqui no Painel Paulista. Boa noite a todos e um ótimo final de semana.
Uma boa noite, um bom final de semana e voltamos na segunda.